Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem tá falando é Eduardo Rocha, eu sou do INE e nós estamos entrevistando hoje uma pessoa muito especial aqui do Distrito Federal, mas que já faz destaque, já tem destaque no mundo inteiro, isso mesmo. E a gente vai entender um pouco das suas estratégias, o que ele fez se diferenciar nesse mercado, qual foi as estratégias de posicionamento, diferenciação e principalmente como ele fez para sobreviver aí durante esse período que nós passamos de pandemia. Eu estou aqui com Alexandre Ferreira. Alexandre Ferreira, seja muito bem-vindo ao podcast do INE.
Olá, Eduardo, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês e poder participar, né? Acompanho já o trabalho de vocês há muito tempo e é uma honra estar aqui com vocês nesse momento.
Que maravilha, Alexandre. Bem, Alexandre, eu queria que você primeiro dissesse como você construiu essa empresa, né? Uma empresa que está acima de tudo dentro do nosso cotidiano. Você fabrica chocolates, cara, isso é incrível. Eu, particularmente, adoro chocolate. Como é fabricar chocolate, vender chocolates e, principalmente, exportar chocolates para o Brasil todo? Como é que começou seu prazer por chocolates?
Então, em primeiro lugar, é um grande desafio, porque o chocolate é uma química, né? A gente vive uma ciência constante, então, desde a temperatura, a armazenagem, até o ponto do chocolate, tem detalhes e técnicas que diferenciam um bom chocolate de um chocolate de baixa qualidade. E não é só o insumo, né? Mas também a questão da têmpera, que é um processo que a gente faz a pré-cristalização do chocolate. Então, são várias coisas que a gente foi aprendendo de quando eu comecei como um amador, né? Vendendo chocolates na rua.
Vendendo amigos. Chocolates na rua? Como é que
Exatamente.
Foi isso, cara?
Foi uma experiência nova, porque no início eu comecei trabalhando com um chocolate, a gente chama de chocolate fracionado, e ele aguentava mais o calor. Então eu vendia em bares, salões de beleza, restaurantes, tinha alguns amigos que vendiam em faculdades, eu treinava, eu era jogador profissional de futebol, e aí no meu tempo vago, eu passava a noite, madrugada, fazendo os brigadeiros, os bombons, para no dia seguinte estar abastecendo os estabelecimentos.
Que coisa incrível. Bem, Alexandre, a gente sabe que, como todo negócio na área da alimentação, como você mesmo falou, tem uma química, né? É encontrar aquele ponto ideal, né? Aquele ponto que as pessoas dizem assim: uau, cara, esse teu chocolate é muito bom. Como foi para você esse seu momento de testar o teu modelo de negócio ali, o teu produto, e identificar que esse produto realmente já estava pronto para ser industrializado?
Eu busquei, em primeiro lugar, conhecer os nossos clientes, né? Então, quando a gente define o nicho que a gente busca, é muito mais fácil você entender qual o perfil de produto você quer trabalhar. E eu sempre busquei trabalhar com excelência. Então, tudo que a gente colocava à mão tinha que ser algo diferenciado. Então, eu via que um produto tinha muito açúcar, eu buscava um ingrediente com baixo teor de açúcar para poder desenvolver um produto mais saboroso. Eu vi que o produto era muito seco, eu buscava um outro insumo com mais gordura, com mais suculência, para trazer essa diferença de mercado. Então, essa é a primeira base: fazer uma pesquisa de mercado de qualidade para você entender o que o teu consumidor quer. E ali eu fui entendendo que o nosso cliente queria um brigadeiro mais cremoso, um chocolate com menos açúcar, algo que realmente fosse apreciado pelo paladar de cada pessoa que gostava de consumir os nossos produtos. Então, a partir daí, a gente conseguiu ter um norte para onde a gente queria caminhar. E aí, pra você ter ideia de como a gente desenvolveu a nossa estratégia, eu trouxe um dos maiores chefes de chocolatier do país e da América do Sul para prestar consultoria para a gente e ensinar as técnicas da chocolateria europeia para a gente desenvolver produtos diferenciados no mercado, tanto na questão de apresentação como de sabor. E isso foi o primeiro grande divisor de águas do nosso negócio.
A gente pode concluir, portanto, olha só uma coisa curiosa, pessoal. É interessante a gente ver o exemplo do Alexandre, que agora ele falou algo importantíssimo, na minha opinião. É quando você traz uma opinião externa. quando você traz um especialista interno na tua empresa, ele vai enxergar coisas que às vezes você não enxerga. E nesse caso, é quase que uma capacitação, né? Em nível alto, né? Vamos dizer assim. Porque no momento que você traz um cara que é consultor e ele vai colocar, de certa forma, o dedo lá no teu negócio e dizer mais ou menos como você deve fazer, também é uma lição de que você realmente nasceu para ser um empreendedor, cara. Que nem sempre o empreendedor, na minha opinião, ele tem que ficar apaixonado pelo seu produto. Ele tem que ser apaixonado pelo seu negócio.
Exatamente.
É? Porque se ele for apaixonado pelo seu produto, ele não larga o pé, ele é meu, my precious, né? Ele fica ali com aquela paixão intrínseca e deixa de melhorar. Alexandre, outra pergunta. Nós tivemos aí um período de puxa vida, né? Cara, parou tudo, loja, você tá numa loja aqui maravilhosa, linda aqui no shopping, no Parque Shopping Brasília. E aí, cara, como é que foi pensar assim, cara, eu tenho que me reinventar, eu tenho que ir pra internet? Como é que foi o impacto desse período de pandemia que todos nós tivemos, de certa forma, diferenças entre um negócio e outro, mas no geral todo mundo teve perda de arrecadação. Como foi para você?
Eduardo, a palavra é adaptabilidade. Então, quanto mais rápido a gente consegue se adaptar ao modelo de negócio, mais rápido a gente consegue sair da crise. E foi isso que a gente fez. O nosso negócio era muito focado no tete-a-tete, no atendimento pessoal, personalizado e tudo. E a gente entendeu que a gente precisava de escala. A gente precisava chegar em um maior número de clientes com um menor ticket médio. Porque a pandemia, a crise não deu isso. Não deu pra gente menos recurso, menos dinheiro, menos capital. E a gente tinha que fazer mais com menos. E foi o que a gente fez. Buscamos ferramentas na internet, criar plataformas que a gente conseguisse otimizar o nosso canal de atendimento para, num dia que a gente atendia 10 pessoas, conseguir falar ao mesmo tempo com 100 pessoas. Então, como criar essas ferramentas, como desenvolver esse negócio, fez toda a diferença para a gente. Foi o primeiro passo. Para você ter ideia, a nossa Páscoa, em 12 anos de história, foi, dentro da pandemia, a melhor Páscoa da nossa história. A gente conseguiu atingir um patamar de mais de 1.000 ovos vendidos, um alcance de mais de 1 milhão de pessoas vendo as nossas publicações, tudo. Isso tudo usando a ferramenta da internet, que era uma ferramenta que a gente não apreciava tanto, não estava tão familiarizado com a internet em si, né, de divulgar, criar conteúdos, tudo. Então, essa rapidez na adaptação do negócio, no modelo do negócio, fez toda a diferença, né?
Eu costumo dizer que a gente... nós evoluímos 10 anos em um, né? 10 anos em um. Porque durante um ano a gente teve que aprender tantas novas coisas e ainda continua o sistema acelerado de aprendizagem. E quando você tem uma boa estratégia de aprendizagem, você consegue alinhar a tua aprendizagem na estratégia do teu negócio, né? A gente dispersa muito aprendendo coisas que não nos aproximam em nada daquilo que desejamos.
Exato. Só complementando o que você falou, como a aprendizagem ela é importante, essa velocidade, né? Eu não entendia muito dessa ferramenta digital e o mais importante não era aplicar, era saber analisar os dados que nós recebemos, que a internet te permite você ter uma quantidade de dados muito maior do que o cliente atendido pessoalmente e transformar isso em estratégia de negócio. Então, eu tive que entender como que eu ia analisar essa ferramenta, aprender de uma maneira super rápida, no prazo ali de um mês, e conseguir executar para otimizar o meu recurso. Porque não Perfeito. Adiantava nada investir muito capital sem uma análise correta e uma aprendizagem acelerada para conseguir executar com maestria o que a gente queria fazer.
Alexandre, normalmente nesses momentos, a gente já está chegando no final da nossa podcast, sempre tem uma história muito curiosa, que você diz assim, cara, essa história que aconteceu no meu negócio durante essa minha jornada é algo que até hoje, quando eu conto, emociona as pessoas, eu trago uma mensagem importante. Eu gostaria que você te escutar. Qual foi a história da tua vida, de que você passou nessa tua jornada, que fez mais diferença? E que você acredita que isso pode ajudar para quem está escutando, para quem está vendo aí, a outras pessoas que são empreendedores a desenvolver o seu negócio?
Então, acho que uma das histórias mais importantes na nossa trajetória foi justamente quando eu comecei, né? Porque todo começo as pessoas não têm ideia onde elas vão chegar. E a gente está na metade do caminho, né? Ainda tem muito percurso pela frente, a gente ainda nem chegou onde a gente de fato quer chegar. E quando eu comecei, eu ainda jogava futebol profissionalmente, e eu pedi à mãe do amigo me ensinar a fazer os chocolates. Eu nunca cozinhei, não fiz curso de gastronomia, né, faculdade e tal. E o primeiro bombom que eu fiz, eu levei para alguns amigos provarem e eles adoraram. E eu falei, cara, eu vou levar isso para vender. E eu saí com uma caixinha de isopor. E essa caixinha de isopor eu levei 20 bombons, na época a 70 centavos. E eu não tinha vendido muitas coisas, né? E vendi todos. E eu voltei super empolgado, caramba, eu tenho um modelo de negócio aqui que eu fiz, o pessoal gostou, levei para vender e eles compraram. Então, tá um modelo, né? E aí, voltei super empolgado para casa e pensando, cara, vai arrebentar se eu vender 2 mil, 20 mil trufas, vou ganhar XY com essa margem. E quando eu cheguei em casa, a primeira pessoa que eu encontrei foi o meu pai. E não, né, porque ele queria jogar um balde no meu negócio, mas às vezes até pela falta de experiência ali, né? O tino, né, de entender a motivação que eu estava, ele perguntou, eu falei, pai, eu descobri um negócio que vai arrebentar, vou vender chocolate, bombom, se eu vender X, vou ganhar Y. E ele perguntou, meu filho, quanto que é o bombom? Eu falei, pai, 70 centavos. 70 centavos com a margem de 100%. Ele, quanto que custa? Eu, 35 centavos, pai. 35 centavos de insumo, eu consigo fazer 35 de lucro. E ele parou e falou assim, meu filho, você acha que você vai chegar em algum lugar com 35 centavos? Então, assim, aquilo me marcou, porque de um certo ponto para nós que estamos empreendendo, qualquer palavra de desmotivação, ela pode abater um empreendedor, que é o seu sonho que está ali, né? Só que eu quis fazer daquilo o meu combustível para alavancar. Então, eu comecei a construir estratégia, conhecer pessoas, me envolver a um nível de relacionamento que eu pudesse levar esse produto a um novo patamar. E aqueles 35 centavos pudessem, de fato, fazer a diferença dentro do nosso negócio.
Que maravilha. Alexandre, foi um prazer conversar com você. Se as pessoas que estão nos escutando, estão nos vendo também, eles quiserem saber mais sobre esse chocolate maravilhoso, que olha que eu já experimentei, eu fiz questão de experimentar antes de fazer essa entrevista, e eu confesso para você que ele é um gosto singular, é gostoso, tem um gosto diferente, né? É muito gostoso, marcante. Eu comi aqui um chocolate zero lactose. E porque eu gosto de experimentar o chocolate zero lactose? Porque meu filho, ele é zero lactose, tudo para ele, né? Eu já vou levar esse chocolate para ver se ele gosta. Ele vai gostar com certeza. Alexandre, como as pessoas podem degustar, saborear e sentir esse sua criatividade, trazer para a realidade o teu sonho, que graças a Deus que você conseguiu fazer os seus 35 centavos da diferença, e hoje faz a diferença também na nossa vida.
Então, Eduardo, fica o convite aí para todas as pessoas que ainda não souberam da grande novidade. Nós lançamos recentemente a primeira loja física da Aguimar Ferreira Chocolateria aqui no Park Shopping Brasília, um shopping renomadíssimo e onde tem várias marcas de padrão A, né? Então, aqui no Park Shopping Brasília, segundo piso, próximo ao Espaço Gourmet, as pessoas podem apreciar um dos melhores chocolates do mundo, o chocolate belga, e encontrar a loja com a maior diversidade de chocolate premium do Brasil. Nós temos mais de 300 tipos de produtos feitos com chocolate importado, até a famosa trufa de piqui e a trufa de bacon.
Uau! Caramba! Trufa de piqui e de bacon. Quero experimentar isso.
Então fica o convite.
Maravilha! Pessoal, lembrando que a gente está com novos podcasts todas as semanas aqui no nosso canal Agentes de Mudança. Você pode assistir tanto no nosso canal no YouTube como também na nossa plataforma do Spotify, sempre com novas entrevistas e para fazer com que você, mesmo que não é empreendedor, aprenda um pouco mais as estratégias de sucesso e pessoas que fazem a diferença, como Alexandre, que até hoje faz diferença com 0,35 centavos. Imagina quantos milhões já está fazendo com 0,35 centavos, hein, Alexandre? Alexandre, foi um prazer conhecê-lo, meu querido. Bom, e seja muito bem-vindo a nossa plataforma Agente de Mudança. É isso aí, pessoal. Até a próxima, hein? Tchau, tchau.